Audiobook grátis apresenta. 19. No dia seguinte ao dos reis partiram para Lisboa, como estava determinado, o conselheiro e Ângelo, o que deu lugar no mosteiro a muitas saudades. O conselheiro devia voltar somente por ocasião das eleições gerais que estavam próximas. Alguns dias depois, num domingo em que se festejava na aldeia o padroeiro Santo Amaro, de quem reza a igreja a 15 de janeiro, estava Henrique de Souzelas na sala de jantar de Alvapenha, escutando sua tia e Maria de Jesus, que ambas o entretinham com longas conferências de coisas de pouco interesse e às quais ele ligava a mínima atenção. Tinham acabado de jantar havia pouco tempo. A mesa conservava-se ainda posta. Henrique fumava um charuto, recostando-se para o espaldar da cadeira. A dona Doroteia, de mãos cruzadas diante da cinta, falava a Maria de Jesus que, depois de pôr em arranjo a cozinha, viera, segundo o costume patriarchal, tomar parte na sala na conversa do pospasto, auxiliava a memória da ama sempre que está emperrava, corrigia-lhe as involuntárias e frequentes inexactidões em que havia cair. Henrique habituara-se já a estes placidíssimos hábitos e, apesar de não ligar atenção à conversa, ou por isso mesmo que lhe a não ligava, achava-lhe certas virtudes estomacais, que lhe a tornavam agradável. Depois de muitas voltas a conversa caiu sobre as ocorrências do Alto dos Reis. Eu ainda estou para saber como aquilo foi, dizia de ponto Doroteia. Quando me lembro. Como aquela rapariga falava, ó senhora, olhe que já me disseram que a pequena tinha espírito, disse Maria de Jesus, com ar de mistério. Olhem o milagre, respondeu dona Doroteia. Por essa estou eu. Diz que desde aquele dia anda amarela e triste, que nem parece a mesma. Então é mais do que certo. Ai, a tia Doroteia também com crendizes, disse Henrique, rindo. Então parece-lhe que traz espírito aquela criança? Pois, menino, aquilo a falar a verdade, e não é mais natural supor que alguém lhe ensinou os tais versos? Mas quem? Se o Pertunhas diz que os versos eram outros e até que aqueles não calhavam bem nas loas? O Pertunhas é um parvo. Houve alguém que ensinou aquilo à pequena e até suspeito com que fim. Não, senhor Henriquinho, olhe que ali anda coisa ruim. Também o filho do ceboleiro, quando trazia o espírito, dizia coisas tão bonitas, que nem um livro. A senhora não se lembra. Ora se lembra, digam-me, insistiu Henrique, quem há aqui na aldeia que faça versos? Versos, repetiu a dona Doroteia, admirada. Ninguém, que eu saiba. Ó senhora! Então o João do Trolha? Não deitá tão bonitos versos nos desafios? Sem ser o João do Trolha, tornou Henrique, sorrindo. Ai, não se ria, senhor Henriquinho, olha que os deitá muito bem. Ainda no outro dia, na noite de janeiras, não se lembra, senhora, dos versos que ele botou? Viva a senhora dona Doroteia! Raminho de bem me queres. Quando põe a sua touca? É a rainha das mulheres. E depois a mim, viva a senhora Maria! A pérola das criadas. Quando se chega à janela? Ficam as estrelas pasmadas. Ora com o que você vem, mulher! Não tinham as estrelas mais que fazer do que pasmarem, disse dona Doroteia, isso é por dizer, senhora já se sabe que. Sim. Como o outro que diz, e além do João do Trolha, quem há mais que faça versos? Perguntou Henrique, que eu saiba, disseram as duas. E aquele Augusto? O Augustito do doutor? O filho. Coitado do pobre rapaz. Ele sim. Credo. Não, aquilo é um rapaz de muito juízo. Isso não tira. Então a tia julga que só os tolos fazem versos? Tolos não digo, mas, mais um pouco feridos na asa, não é verdade? Ora, pois então dize-me tu, menino, se um homem sério. Sim. Um homem de respeito, faz versos? Por que não? Versos? Versos, sim, senhora. Dona Doroteia fez um gesto de incredulidade. Henrique ia redarguir, quando ouviram passos no patamar de pedra da entrada e após algumas pancadas à porta da sala. Abra, tia Doroteia, disseram de fora as vozes de Magdalena e de Cristina, que foram logo reconhecidas. E cedo depois entravam alegremente na sala, em companhia de dona Vitória, que vinha mais retardada. Dona Doroteia levantou-se para recebê-las. Bons dias ou boas tardes, tia Doroteia, porque me parece que já jantaram. Vimos aqui para confiar aos seus cuidados a tia Vitória, que não nos quer acompanhar a ouvir a palavra eloquente do missionário, disse a Morgadinha. Eu não far apertos e barafundas é que não estou, e tu vais, Lena? Perguntou Dona Doroteia. Então? Não quero passar por impenitente. Ainda o não ouvi. Pode crer. Além de que percebi na xiste um fervor, com o qual quis condescender. Dizem que prega tão bem, atalhou Cristina. Pois pregará, mas eu é que já não estou para sermões, ponderou de ponto Vitória. Vou eu também ouvir o missionário, disse Henrique, levantando-se. Já me o mostraram há dias. Se os dotes oratórios do homem corresponderem à figura, então? Interrogou Dona Doroteia. É um homem gordo e vermelho, de pulso grosso e, em geral, tipo da grossura do pulso. Pois bom é que vás, menino, disse de Doroteia, para acompanhares as pequenas. Como quiser, primo, acudiu Magdalena, mas não se constranja. O Torquato também o é. Que quer dizer? Que me dispensa? Não mais que se é só por condescendência que, é por prazer. É por devoção. Nesse caso. E Henrique foi procurar o chapéu para acompanhar as duas primas à igreja. O Santo Amaro fora festejado com espavento na freguesia da sua invocação. Vésperas, missa cantada, duplo sermão, e procissão à volta da igreja, nada faltara para solenizar a festa. O sermão da manhã fora prega do puro abade, o da tarde havia sido concedido ao missionário, que o aproveitara para uma das suas catecheses. A procissão já tinha recolhido, quando chegaram à igreja Morgadinha e Cristina, na companhia de Henrique de Torquato. Havia no adro muita gente, e algumas barracas de doce e de café, como num arraial. Pela porta principal da igreja engolfava-se a multidão, como em boca de solvedouro, subitamente aberto no leito de um rio, se precipitam as águas impetuosas. A fama, que pelas aldeias circunvizinhas apregoava o nome do missionário, atraíra imensa gente a escutar o sermão. As senhoras do mosteiro romperam a custo por entre a compacta massa popular, que se amontoava à porta da igreja, e conseguiram, por deferência excepcional dos mesários, entrar pela sacristia para a capela mor. Tinha um aspecto melancólico o interior da igreja naquela ocasião. Pobre de si e pouco alumiada, mais escura e lúgubre parecia com a extraordinária quantidade de gente que a enchia, na maior parte mulheres de roupas escuras e em que só alvejava o lenço branco que usavam à cabeça. Apesar da quadra ir fria, como de janeiro que era, respirava-se ali dentro uma atmosfera quente, abafadiça e pouco salutar. Um surdo murmurio formado por centenares de vozes rezando, a meio tom, orações e ladainhas, contrastava com as altas vozes de festa, que se escutavam lá fora, e requintava a triste impressão que se recebia ao entrar. Ali um grupo de mulheres, de joelhos, escutavam a leitura de pias orações, que uma fazia em tom lutuoso, e respondiam em coro com Padre Nossos e Ave Maria Salém. Viam-se outras com as faces rojadas no chão, batendo no peito e desentranhando exclamações, para comoverem a divindade, outras em êxtase, como Santas Teresas, de braços abertos diante da imagem da Virgem, outras amortalhadas, em cumprimento de promessa feita a algum santo. Cavados na espessura das paredes haviam uns pequenos cubículos, que serviam de confessionários. As portas destes nichos, munidas de um crivo de folha, aderiam, como as lapas nos rochedos, os vultos escuros das penitentes, fazendo para dentro a circunstanciada exposição dos pecados da semana, e recebendo de lá regras de bem viver, preceitos de devoção, às vezes exagerada e inspirada de certa moral de convenção, com que a ignorância ou a má-fé porfiam em falsificar os simples e luminosos ditames da moral, que a consciência reconhece e que o Evangelho apregoa. Às vezes despegava daquele crivo de pecados uma das confessadas se exausta de forças, abatida de ânimo, descrendo da misericórdia divina, ia cair com desalento nos degraus do altar de Deus, que o fanatismo cego, se não hipócrita, lhe pintara inexorável verdugo. Quando outra se não sucedia a esta, via-se rodar nos gonzos a pequena porta destes cubículos, e sair de lá um padre de batina, socos e capore de cabeção, satisfeito de si, e revendo-se naqueles corpos prostrados, naqueles gemidos surdos, naquelas lágrimas umedecendo o pavimento do templo, tristes indícios de desalento moral, com que conseguira quebrantar os ingênuos espíritos que dirigia pela intimidação cruel. De tudo isto vinha o aspecto sombrio e lúgubre à igreja, que nem as luzes dos altares, nem as sanefas e cortinas de Damasco, que com tanta arte dispusera mestre Pertunhas, conseguiam dissipar. Henrique estava sendo desagradavelmente impressionado por o que via. Olhava com desgosto para aqueles sinais de um terror supersticioso, e sentia exacerbarem-se-lhe as prevenções que nutria contra o clero, cuja influência moral, aliás justa e vantajosa, é cada vez mais diminuída por aqueles dos seus membros que pretendiam aumentá-la por meios impróprios da sublimidade da sua missão e até dos preceitos da religião, de que se dizem ministros. Henrique fez algumas reflexões neste mesmo sentido a Magdalena, que não pôde deixar de apoiá-las, tanto mais que sabia o ânimo de Cristina, que os escutava, não de todo superior a este aparato terrorífico. A hora marcada para o sermão aproximava-se e haviam-se já evacuado os diferentes confessionários, e o povo cada vez se apertava mais em todos os pontos da igreja e transbordava para fora das portas do templo. Quem de dentro olhasse para a porta principal veria que a grande distância, na rua, se prolongava a multidão. Apenas um confessionário permanecia ainda ocupado. Havia mais de uma hora que ali estacionava de joelhos uma penitente com a cabeça coberta por a capa de pano, com que rodeava o crivo do confessionário. Nem o menor movimento revelava animação naquele vulto. Henrique notara essa imobilidade, que ao princípio fez sorrir, depois causou-lhe espanto e acabou, enfim, por o indignar. Qual, porém, não foi a sua surpresa e a de Magdalena, quando, ao terminar a confissão, reconheceram as feições da penitente por as de Ermelinda, a filha do Herodes, a formosa e amorável criança, que, dias antes, tanto entusiasmo causara, agora pálida, abatida, sem aqueles sorrisos nos lábios, que tanta graça lhe davam. E era esta criança que tão longos pecados tinha a narrar, para assim ficar tanto tempo aos pés do confessor? Ermelinda, vagarosa, trêmula, tendo claros os vestígios de lágrimas, e, como que enleada de vergonha, caminhou por entre os grupos de mulheres ajoelhadas na igreja e veio cair de joelhos ao lado da madrinha e cedo rojava com ela a fronte no chão, que regava de lágrimas ferventes. Pobre criança! Que negros crimes lavariam aquelas lágrimas? Que culpas teria a espiar aquela inconsolável dor? O confessionário donde ela se afastara, abriu-se, enfim, e as vistas, que para ali se voltaram, mostrou um padre gordo, córado, de olhos e fronte pequenos, cabelos grisalhos, rompendo-lhe a um dedo das sobrancelhas. O homem parou algum tempo a fitar o auditório. Espalhou-se no templo um sussurro particular, um movimento comum animou aquelas cabeças todas, quando este homem apareceu. Era um missionário. A sua passagem para a sacristia foi uma passagem verdadeiramente triunfal. Curvaram-se até ao chão as beatas, beijando-lhe a mão ou as borlas da batina, e pedindo-lhe a benção, que ele distribuía com profusão. Mas a meio caminho da sacristia, para onde se dirigia, surgiu-lhe quase do chão um estorvo. Zé Preira, o desconfortado marido, estava diante dele, gesticulando e realizando um tríplice e admirável esforço para firmar as pernas, para abrir os olhos, e para desembaraçar a língua. Dizia o homem, ó senhor aquele. Ó senhor padre, ou missionário, ou lá o que é. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Deus disse. Sim, Deus disse. A religião manda. Quando um homem se casa. O missionário não esperou pelo fim da inesperada interpelação com modos rudes e pulso vigoroso, arredou de si o atrevido, e bradou, fulo de cólera, então que desaforo é este? Deixa um homem neste estado vir ter comigo? E com maneiras e palavras igualmente ásperas impôs silêncio ao povo, que rira do desengano do Zé Preira. Os mordomos acudiram logo para afastarem o Zé Preira dali para fora. Ele deixou-se ir, limitando-se a dizer mansamente, ora, senhores, que é forte desgraça minha. Então uma pessoa não pode dizer o que sente? E a ele já fora da igreja e ainda se lhe ouvia a voz repetir, ora, senhores, que é forte desgraça minha. Quando depois desta cena, o missionário passou por Henrique, murmurou este em voz perceptível, ao ouvido da morgadinha, diga-se este todo e este modo de tratar ovelhas não é mais de magarefe do que de pastor. O missionário ouviu estas palavras, pois que se voltou como se uma víbora o picasse, e faiscou-lhe no olhar o fulgor de um ódio farisaico. Henrique arrostou-o com audácia provocadora. O padre entrou para a sacristia. No entretanto, o auditório dispunha-se para escutar o sermão, o mais comodamente que era possível naquele pequeno recinto. No fim de alguns minutos aparecia no púlpito a figura bem nutrida e pouco atraente do famigerado educador dos povos. Fitou com sobranceria os ouvintes e com particular insistência fixou em Henrique, que lhe ficava fronteiro, um olhar, que ele sustentou com firmeza. Esta tácita provocação durou alguns minutos, no fim dos quais poderia talvez, quem estivesse prevenido, distinguir nos lábios do padre um sorriso rancoroso e perceber-lhe um movimento de cabeça quase ameaçador. Enfim soltou o texto latino do sermão. Seguiu-se nova pausa, e principiou. Apesar do exemplo de Sterne, que não duvidou em trêsachar nas páginas humorísticas da vida e opiniões de Tristan Shandy, um sermão sobre a consciência, eu não ouso transcrever para aqui o modelo de eloquência sacra, recitado pelo missionário naquele dia. Ainda se eu pudesse transmitir aos leitores o tom rouco de voz, a extravagância de gestos, o decomposto dos movimentos com que o orador acompanhava a recitação dos descosidos períodos daquela indigesta prática, talvez me animasse a empresa, para lhes dar um exemplo da vigorosa eloquência, com que se anda atrasando a civilização do povo e prejudicando a verdadeira religião, a despeito dos bons sacerdotes, cuja voz é abafada por aquela gritaria. As mais tétricas e pavorosas imagens adornavam o discurso. Era o enxofre a ferver, o chumbo derretido, as caldeiras de pez, as fornalhas ardentes, inúmeras torturas, aqui o menor delicto, tal como um jejum mal guardado, uma confissão mal feita, uma involuntária falta à missa, uma penitência esquecida, uma oração suprimida, arriscava as almas por toda a eternidade. Para cada pecado venial uma perspectiva de tormento sem fim. O tribunal de Deus foi arvorado em tribunal de santo ofício, onde os autos de fé, os potros e cavaletes aguardavam os delinquentes arrastados até ali. Eis o resumo da oração. A fatal e desesperadora sentença, que o poeta florentino esculpiu no pórtico do inferno, traçava a este sobre os umbrais do tribunal do eterno. Na escultura de Cristo, obra rude do buril popular, mostrava o vulto de um acusador, surgindo ali a pedir vingança, e não o do Redemptor sublime a implorar e prometer perdão. E tudo isto de mistura com imprecações contra as modernas instituições sociais, contra a obra do século, contra os descobrimentos, contra a ciência, contra tudo em que se descobrisse o cunho da época e que tendesse a modificar os costumes e as ideias em sentido menos favorável à propaganda reacionária. À medida que a oração progredia, animava-se a voz do orador, aumentava a desordem dos gestos e refinava a selvageria das imagens. Ao mesmo tempo os gemidos, os soluços e os ais do auditório, e principalmente da parte feminina dele, iam crescendo em choro manifesto, em gritos e alaridos. Cedo era já um angustioso clamor em toda a igreja. Magdalena, que se sentia, ela própria, um pouco impressionada por este espectáculo de desolação, voltou os olhos para Cristina. Viu-a trêmula, pálida, com as faces banhadas em lágrimas, tendo no gesto todos os sinais de um intenso pavor. Assustada com o estado da prima, a morgadinha fez notá-lo a Henrique, e tacitamente lhe comunicou as apreensões que sentia. Henrique compreendeu a necessidade de dissipar a funesta influência que se estava exercendo no ânimo tímido de Cristina. Sentou-se por isso junto das duas raparigas e principiou a distraí-las com comentários satíricos às palavras do sermão e à figura do orador, que ambas ofereciam farto alimento para eles. Daí a pouco Magdalena estava já com Henrique para que se calasse. Previa o perigo que poderiam correr, persistindo naqueles comentários impróprios do lugar. Efetivamente não tinham passado despercebidos, do padre os comentários de Henrique, nem os sorrisos mal disfarçados de Magdalena e a raiva despertada pela descoberta cada vez inflamava mais o orador, exacerbando-lhe a virulência da frase. Já não podia tirar os olhos daquele grupo, e por vezes a cólera, estrangulando-lhe quase a laringe, interrompera-lhe o discurso. Alguns ouvintes, seguindo a direção daqueles olhares faiscantes, haviam atingido já a causa deles. Daí algumas murmurações que principiaram a sussurrar pela igreja. No grupo das beatas, em que estava Ermelinda, foram elas mais acerbas do que nenhumas. A senhor, Catarina e as suas companheiras fartaram-se de anatematizar a impiedade e a heresia da gente do mosteiro, e no coração da filha do cancela, dominado pelo terror que o sermão levara ao cúmulo, calavam aqueles dizeres, que a faziam quase olhar, como se fossem já presas do inferno, para Magdalena e Cristina, a irmã e a prima de Ângelo, do seu amigo de infância, em quem já não se atrevia a pensar. Numa ocasião em que o missionário fulminava com mais veemência os progressos da indústria moderna e chamava redes do demônio e caminhos do inferno aos telégrafos elétricos e às vias ferreias, Henrique, aproximando-se dos ouvidos das duas primas, fez não sei que reflexão tanto a propósito, que a morgadinha não conteve o riso vapropriar. Cristina sorriu também. Era demais. O padre pulou no púlpito. Com os olhos em chamas, as faces apopléticas, os lábios espumantes, os punhos cerrados e os braços hirtos e estendidos na direção de Henrique, rompeu nestes violentos termos: fora do templo, pedreiros livres, que vindes aqui escarnecer da palavra do Senhor. Fora do templo, impios libertinos, que não respeitais os ministros de Deus, nem o seu altar. Andam lobos no povoado e vieram esconder-se entre as ovelhas na casa do Senhor. Escorraçai-os, irmãos, se não quereis que se vos pegue a lepra do pecado e que Deus arrase esta aldeia, como arrasou Gomorra e Sodoma. São esses os que trazem das cidades a peste para as aldeias, são estas as pragas que nos vêm com as estradas e com a civilização. Fugi deles, que trazem o demônio na alma. Homens sem religião, mulheres sem temor de Deus, maçons, pedreiros livres, vindes para aqui tentar as almas? Eu vos esconjuro. Eu vos requeiro. Vá de retró, Satanás, vá de retró. Vá de retró. E de cada vez que repetia a fórmula exorcista, o missionário estendia o braço na direção de Henrique. Este, desde que viu que a imprecação lhe era dirigida, levantou-se e fitou o padre com ousadia imprudente. Preparava-se para lhe responder ali mesmo. Quando o missionário concluiu, o sussurro da igreja degenerou em desordem. Das beatas transmitiu-se a revolta aos homens do campo, cuja má vontade, para com a gente das cidades, cresce sempre que se suspeitam alvo dos desdéns ou zombarias desta. As ameaças soavam já distintas, os varapaus mexiam-se pouco pacificamente, o escândalo tomara proporções assustadoras. Cristina quase desfalecia. Magdalena, pálida, mas sem perder a presença de espírito, que nunca abandonava, segurou o braço de Henrique e queria obrigá-lo a retirar-se da igreja. Henrique resistia e procurava falar. O velho Torquato, trêmulo e enfiado, puxava também por ele como podia. O alarido, a confusão, a desordem recrudesciam. O padre tinha perdido a cabeça, e do púlpito animava a anarquia, berrando e bracejando. Alguns homens prudentes, e entre eles o santo homem de um cura que havia na freguesia, obrigaram, quase à força, Henrique a sair da igreja por a porta da sacristia. Ao vê-lo retirar, acompanhado das senhoras, o povo precipitou-se em confusão para a porta principal, para os vir esperar a saída da sacristia, e correu clamando atordoadoramente. E de feito, quando ali chegaram, viram-se em frente de uma impenetrável parede humana, de centenares de rostos que os fitavam furiosos, de braços que os ameaçavam, e de bocas donde partiam gritos de morte aos pedreiros livres, aos libertinos e aos hereges. Magdalena recuou, Cristina encostou-se-lhe ao ombro, quase desmaiada. Henrique parou à porta, pálido, mas sem recuar diante daquela gente furiosa e ameaçadora. Que querem de mim e destas senhoras? Perguntou ele, com voz firme. Em vez de responder-lhe, berraram com mais violência: morra o pedreiro livre, ensinem esses senhores da cidade, pouca vergonha, isto não fica assim. Isto é demais, mação, herege, quero passar, repetiu Henrique, no mesmo tom imperioso. Havemos de ensinar estes fidalgos. Excomungados, havemos de lhes dar os risinhos na igreja. Henrique não podia já reprimir a impetuosidade do gênio, deu um passo para eles, levantando o chicote que trazia na mão. Era uma imprudência perigosa. Num momento, uma verdadeira nuvem de varapaus cruzou-se sobre a cabeça dele. E os gritos de morra. Mata! Abaixo os pedreiros livres e hereges. Levantaram-se mais ameaçadores do que antes. Magdalena susteve, a tremer, o braço de Henrique. E o tumulto crescia cada vez mais e cada vez mais aumentava o perigo. Uma grande pedra, impelida de longe, veio bater na verga da porta da sacristia, e na queda ameaçava ferir a cabeça de uma criança que, entremetendo-se no grupo dos amotinadores, conseguira colocar-se junto de Magdalena, e de olhos espantados assistia àquilo tudo com infantil curiosidade, enquanto a mãe aflita chamava em altos gritos, procurando-a no adro. A morgadinha, estendendo as mãos para proteger a cabeça da criança, foi ferida nos dedos pela pedra. Com gesto sereno, e em tom desafetadamente repreensivo e ao mesmo tempo plácido, disse para toda aquela gente: não veem que eu matando esta criança? Esta simples ação, e estas palavras da morgadinha, produziram mais efeito do que todos os arrazoados e todas as resistências. Havia nelas claros indícios de uma índole generosa, e a generosidade foi e será sempre um dos mais poderosos elementos para dominar e comover as massas. Sabem os especuladores políticos, que tanto se esforçam por simulá-la, quando precisam do povo. Quem foi que atirou a pedra? Perguntou um. Temos tolice, nada de pedra, olá, então isto é coisa de garotos. Estava a quebrar-se a fúria da onda popular. Os que antes gritavam morra achavam já repreensível a primeira tentativa de lapidação. E contudo era a pedra a arma mais pronta para executar a sentença. Era evidente que o maior perigo passara e que um pouco de prudência resolveria a crise. O pior era que Henrique possuía em pequeno grau essa qualidade, e, irritado pelo insulto, ia cometer talvez algum ato irrefletido, apesar dos esforços de Cristina e de Torquato para o reprimirem. Uma circunstância, porém, veio inesperadamente em auxílio deles, e concorreu para dissipar a tempestade. Foi o caso que, depois de ser posto fora da igreja José Preira, que, pelas razões que o leitor já sabe, e ainda mais depois do malogro da interpelação ao missionário, não olhava com bons olhos para este, veio desconsoladamente sentar-se no adro, sobre os degraus de um cruzeiro, tendo ao seu lado o popular tambor, instrumento das suas glorias, e que ainda naquele dia servira à frente da procissão. Aí se conservou enquanto durou o sermão. Junto do artista deitara-se a dormir o seu satélite, o rapaz do bombo, o que, a passadas compassadas e valentes, secundava os rufos rápidos e febris que o outro executava na caixa, pancadas que eram, por assim dizer, as vírgulas daqueles floridíssimos períodos acústicos. Em posição de cansaço e desalento, Zé Preira monologava, como era hábito seu, sempre que tinha o cérebro repassado do espírito familiar. Lamentava consigo, o bom do homem, o desmazelo doméstico da sua cara metade a influência funesta dos missionários na paz das famílias, e sobretudo a indiferença que principiava a perceber nas massas para as maravilhas do predilecto instrumento, que ele conhecia a preceito. Era de fato esta uma das causas dos pesares secretos do hortelão. Desde que, por influência do mestre Pertunhas, se instituirá a filarmônica na aldeia, Zé Preira andava triste e desassossegado. Naquilo viu ele a morte da sua arte. Um cecito era cela, como o que preocupava e entristecia o arcediago de Notre-Dame de Paris, analogamente inquietava o nosso homem. O espírito e gosto público entravam em nova fase, preparava-se uma revolução na arte. O reformador era o mestre Pertunha se instituindo a banda marcial, verdadeira extravagância romântica comparada à simplicidade e nobreza clássica dos portentosos rufos do Zé Preira, o mestre de latim realizou um cometimento digno de menção na história da arte. Pobre Zé Preira! Estas reflexões estavam-lhe acudindo todas, e mantinham-o, havia perto de uma hora, em uma posição contemplativa diante do tombado instrumento de seus ruidosíssimos triunfos. Lia-se naqueles olhares fixos uma melancolia quase poética. Nesta contemplação o surpreendeu a tumultuosa e súbita saída do povo pela porta da igreja, e as cenas de motim que se lhe seguiram. A inteligência perra de Zé Preira não achou logo a explicação do que via. Pouco a pouco, porém, os varapaus no ar, os gritos, a confusão, principiaram a dar-lhe uma vaga consciência da desordem popular. Os instintos ordeiros e pacíficos de Zé Preira acordaram, e o homem ergueu-se. Olhou algum tempo para o lugar do maior tumulto, e em seguida passou ao tiracolo a alça do tambor. Olhou outra vez, e com um pontapé acordou o seu satélite, que, estremunhado, tomou automaticamente para si o bombo do acompanhamento. Olhou outra vez, e viu nos ares a pedra que feriu Magdalena. Então Zé Preira não esperou mais nada, tomou uma resolução, fez um sinal ao rapaz, é. Pom, fez a baqueta deste, caindo com toda a força sobre a retesada superfície do bombo. Taplão, taplão, rataplão, rataplão, responderam as baquetas movidas pelas amestradas mãos do Zé Preira. Muitas cabeças de amotinados voltaram-se na direção do som. O Zé Preira prosseguiu adquirir cada vez mais velocidade e o jogo das baquetas se começava a ganhar o vapor do entusiasmo. Principiou a acudir o povo para junto do artista. Este tomara-se já do raptus, do frenesi musical. Já não eram só as mãos, eram os cotovelos, eram os joelhos, era a cabeça que rufavam. De olhos fechados, dentes ferrados nos lábios, ventas ofegantes, contraídos quase tetanicamente os músculos do pescoço, a vergal para trás, Zé Preira parecia endemoninhado. Não via, não ouvia, não sentia, não tinha consciência de si, nem dos seus atos se todo ele era fogo, delírio, convulsão, febre, loucura. Parecia que poderosas correntes elétricas se transmitiam do tambor ao cérebro, e do cérebro ao tambor, desafiando aqueles movimentos choreicos, aqueles grunhidos surdos, aquelas visagens extravagantes, aquelas contrações gerais, que o torciam, desconjuntavam e desfiguravam. Vencera-o completamente a febre sangue, nervos, músculos, cerebro, tudo era dominio seu congestionado, alucinado, louco, rufou, rufou, rufou com desespero, rufou até as baquetas se não avistarem, de rapidas que se moviam rufou até o ouvido quase não perceber a descontinuidade do sons rufou finalmente até cair por terra exausto, no colapso que sucede às convulsões do espasmo. Se tinha de ser aquele o declinar de uma glória, todos os astros lhe invejariam tão esplêndido crepúsculo. O povo inteiro aplaudiu o artista. E quando voltaram a si do êxtase em que ele estivera, acharam já fechadas as portas da sacristia e nem vestígios da família do mosteiro. O povo dispersou pacificamente.